cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje na companhia de Simval Medina, autor do romance O Mistério da Estrada de Petrópolis, A Primeira Morte de Getúlio Vargas. Este livro integra o catálogo de Martins Livreiro Editora.
Com seu exotismo, José Figuerola superou todas as minhas expectativas. Vivia no mais luxuoso apartamento que eu até então conhecera. Um sorridente mordomo chinês abriu a porta e nos encaminhou para uma sacada com vista deslumbrante sobre o Central Park. O dono da casa não demorou a aparecer. Trajava, sob um robe de seda púrpura, camisa azul marinho de colarinho duro, gravata borboleta azul celeste, calça cinza chumbo e borzeguins de verniz com polainas brancas. Com uma piteira de prata e marfim entre os dedos e um sorriso refalçado na cara, cumprimentou-nos como se fôssemos velhos conhecidos. Ainda que não apresentasse as deformidades características do nanismo, media menos de 1,5 metros. Pouco passava da cintura de Hendrik Hessel, um homenzarrão de quase 2 metros. Ao sentar-se em uma poltrona feita sob medida para ele, desapareceu a diferença de altura. A tez morena, cabelos negros repartidos ao meio e um bigodinho riscado à régua davam-lhe a aparência de um mágico de circo. Figuerola revelou-se desde o primeiro momento uma figura aliciante. Nos primeiros minutos, falou sobre si mesmo, de como chegar a paupérrimo aos Estados Unidos e como alcançar a posição em que se encontrava. De passagem, mencionou que só o aluguel do apartamento custava-lhe 34 mil dólares anuais. Poderia comprá-lo, mas não investia em imóveis. Preferia ter seu patrimônio em moeda sonante, diamantes e esmeraldas.
O futuro é sempre um enigma. Posso ter de mudar de pouso de uma hora para outra. Para mim, bancos suíços e as lapidadoras de Antuérpia oferecem mais segurança.
Val, e como surgiu o personagem Dom José Figuerola, o anão?
Ah, sim. Esse episódio de Nova York, que o livro, o capítulo se chama Missão em Nova York, os dados factuais eu obtive de pesquisa bibliográfica. Então, esse episódio está descrito em um dos livros que eu consultei, que se chama A Guerra Civil Brasileira, e eu não vou lembrar do nome do autor, porque é um brasilianista que escreveu. Ele descreve em minúcias esse episódio da tentativa de compra de armas no exterior. Ele cita esse personagem que eu, evidentemente, com a minha liberdade ficcionista, calquei nas tintas. Eu transformei um homem que não tinha uma estatura lá muito elevada em um anão, transformei-o em mafioso e tal, mas quer dizer, mas existiu essa figura nesse episódio de tentativa de compra de armas nos Estados Unidos. O Figuerola, que era um espanhol, aí eu já transformei o cara em traficante de bebidas na época da Lei Seca, etc. Mas existiu um personagem, uma pessoa real com esse nome.
Sival, E quanto ao acidente que o Vargas sofre na estrada de Petrópolis? Foi uma fatalidade ou, de fato, você pactua com o Keller e com a Alzirinha que vem naquilo um atentado?
Sim, a resposta é sim. Eu acho que foi um atentado, porque as circunstâncias do acidente são tão inverossímeis, é tão difícil de acreditar que uma pedra na estrada Rio Petrópolis, uma pedra de 80 quilos, um pedaço de rocha, possa despencar de uma ribanceira no momento exato em que o carro do presidente da República, na época o ditador, chefe do governo provisório, vai passando a mais de 60 km por hora e atinge com a violência que atingiu o carro presidencial, eu acho que é uma hipótese tão remota que é muito difícil da gente acreditar nessa possibilidade. Ainda que exista, loteria acontece, mas é uma hipótese muito pouco provável. E depois, pelo material que eu pesquisei na imprensa, a imprensa da época levanta, e os biógrafos de modo geral passam batido por isso, levanta contradições nos depoimentos, a operação Abafa que se seguiu, o próprio Getúlio teria determinado, porque o acidente aconteceu, ou o desastre aconteceu, uma semana antes da eleição para Constituinte. Se Getúlio tivesse morrido, ou se tivesse aberto um processo para apurar a possibilidade de ter acontecido um atentado, provavelmente melaria a eleição. A eleição teria virado uma bagunça total. Então, a versão do acidente foi conveniente para o calendário político, vamos dizer. Mas mesmo na imprensa na época, existem declarações, personagens que sumiram, e a violência do episódio foi muito grande. A gente tem que lembrar que desse episódio houve um morto, que foi o ajudante de ordens, o tenente Celso Pestana. O presidente, o Getúlio, teve fraturas nas duas pernas, e a esposa, a primeira-dama, dona Darcy, teve uma fratura exposta que numa das pernas, inclusive a deixou com uma sequela, com uma perna mais curta que a outra, e ela teve na iminência de perder a perna. E tal. Então, a violência do impacto foi muito grande para ter sido causada por uma pedra que caiu exatamente em cima do carro no momento em que o carro passava na estrada. Agora, tudo isso fica no domínio das conjeturas. A versão oficial foi a que se perpetuou, é de que houve um acidente. Quanto a isso, eu não tenho muita dúvida. Eu acho que foi um atentado. Inclusive, a hipótese de ter sido plantada uma bomba no interior do carro e essa bomba ter explodido dentro do carro. Mas a minha, vamos dizer, o que eu acho que é muito difícil de investigar e de averiguar e de chegar a uma conclusão é sobre a autoria. Quer dizer, que forças políticas naquele momento teriam interesse ou até a possibilidade de armar um atentado contra o presidente da República. Isso, para mim, permanece completamente inexplicado. Seria a extrema esquerda, que não queria eleição? Seriam os remanescentes dos paulistas de 32 derrotados? Mas São Paulo estava já com uma frente política e que elegeu uma bancada expressiva na Constituinte, aliás, liderada pelo Armando de Salles Oliveira. Então havia um clima também já de pacificação entre o governo federal e os paulistas. É pouco provável. Seriam elementos extremistas do exército, de extrema direita. Enfim, isso aí para mim fica no terreno do imponderável. Eu não tenho nenhuma hipótese a respeito de quem teria interesse no atentado.
Foi o chefe mais amado da nação, desde o sucesso da revolução, liderando os liberais. Foi o pai dos mais humildes brasileiros, lutando contra grupos financeiros e altos interesses internacionais. Deu início. guiado pelo anseio de justiça e de liberdade social. E depois de compelido a se afastar, voltou pelos braços do povo em campanha.
Tival, como é que você vê o legado de Vargas daquela época?
Eu acho que o Brasil de 1930 até o final da ditadura militar, 1985, é um período larguíssimo, viveu sob a égide da herança Vargas. Ainda que tenham acontecido interregnos democráticos, como se é que se pode chamar o governo Dutra de um interregno democrático, depois o governo Juscelino e tal, houve uma relativa tranquilidade no plano político, mas com uma certa alternância de forças políticas, com eleições, podemos considerar eleições livres, mas do ponto de vista econômico, o Brasil não mudou. A era Vargas, que implantou o Estado Nacional Desenvolvimentista, estamos falando aí de intervenção pesada do Estado na economia, eleição de setores importantes para desenvolver o país, enfim, já me referi a isso, mas esse processo no plano econômico de modernização conservadora durou pelo menos até o final da ditadura militar. A partir daí, a gente entra numa sucessão de tentativas, de idas e vindas, mas esse modelo nacional desenvolvimentista persiste até hoje. E eu acho que está tendo, portanto, herança da era Vargas. Eu acho que se a gente olhar em perspectiva, na perspectiva histórica, talvez a crise atual que a gente está vivendo com a possibilidade mais do que concreta de queda de um governo, do afastamento da presidente Dilma, é o estertor da era Vargas. Eu acho que a gente está vivendo uma crise terminal de um processo que começou em 1930, portanto, para o bem e para o mal. Mas acho que o processo, que a mudança que o país passou em 1930 nos trouxe até onde nós estamos hoje. Sétima economia do mundo, o oitavo, o nono, não interessa, Brasil, potência regional, tudo isso é herança da era Vargas e uma herança que está acabando. Que eu acho que daqui para frente ou o país muda de rumos, não sei muito bem para onde, ou vamos continuar ainda nesse processo agônico, mas o que o modelo nacional desenvolvimentista implantado na era Vargas tinha a dar, já deu. Quer dizer, isso acabou. Então, essa é a minha visão.
Dival, e para concluir, você não gostaria de acrescentar alguma coisa ao romance que eu não tenha te perguntado?
Eu estou seriamente em dúvida sobre se eu vou achar nos meus guardados mais material sobre o João Antônio de Lima Keller e se vou contar mais um pouco da história dele, porque eu sugiro no final do livro que ele tem uma trajetória ligada ao Oswaldo Aranha nos Estados Unidos, que ele foi integrante da FEB na Itália. Então, eu não sei se ainda vai ter alguma sequela, se eu vou continuar explorando esse personagem, especialmente me interessa, e aí seria, é um projeto vago ainda, mas a atuação dele durante a ditadura militar, porque ele é um típico personagem que vem da era Vargas e se engaja de alguma forma no movimento militar, porque ele é um civil, evidente, mas é um conservador, é um elitista e tal. Então, tentar contar as entranhas do regime militar pela perspectiva do João Antônio de Lima Keller.
Simval Medina é autor do romance O Mistério da Estrada de Petrópolis, A Primeira Morte de Getúlio Vargas. Este livro foi publicado por Martins Livreiro Editora.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.